Declaro aberta a presente sessão extraordinária, de hoje, 15 de fevereiro de 2017. Solicito à secretária que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
O anjo do Senhor salva os moços. Os funcionários do rei, que tinham atirado os três moços na fornalha, continuavam a jogar óleo, piche, estopa e lenha lá dentro. As labaredas subiram até 25 metros acima da fornalha e se espalharam e mataram os babilônios que estavam ali em volta. E o anjo do Senhor desceu, entrou na fornalha onde estavam Azarias e os seus amigos. Ele jogou as labaredas para fora da fornalha e fez com que ali dentro soprasse o que parecia ser um vento fresco e úmido. Assim, o fogo não tocou nos três moços e não lhe fez nenhum mal. Palavra do Senhor.
Solicito à secretária que proceda à leitura do pedido de convocação de sessão extraordinária enviado pelo senhor prefeito municipal e da convocação da sessão extraordinária encaminhada aos senhores vereadores.
Ofício número 43 de 2017, Rondinha 10 de fevereiro de 2017. Excelentíssimo senhor Eduardo Zorzi, presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha, Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor, valho-me do presente para cumprimentar Vossa Senhoria, Vossa Excelência, oportunidade em que solicito a convocação extraordinária da Câmara de Vereadores para apreciação do projeto de lei número 9. De 2016 e 21 de 2016 em regime de urgência. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me. Ezequiel Pascoete, prefeito municipal. E ofício número 5 de 2017, Rondinha, 13 de fevereiro de 2017. Eduardo Zorzi, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem, vem, com todo respeito à vossa presença, convocar o nobre vereador para uma sessão extraordinária a realizar-se no dia 15 de fevereiro de 2017, às 18 horas, para apreciar a matéria constante abaixo. Número 1. Projeto de Lei Municipal número 9/2017, que autoriza o Executivo Municipal suplementar e dar outras providências. 2. Projeto de Lei Municipal número 10/2017, que autoriza o Executivo Municipal a isentar pagamento de tributos. 3. Projeto de Lei Municipal número 11/2017, que autoriza a concessão de auxílio financeiro às pessoas que relaciona e dá outras providências. 4. Projeto de Lei Municipal número 12/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar contrato de locação com Leonardo Fiorentin e dá outras providências. 5. Projeto de Lei Municipal número 13/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar contrato de locação com Pedro Paulo Sensi e dá outras providências. Número 6. Projeto de Lei Municipal número 14/2017, que autoriza o Executivo Municipal a firmar contrato de locação para funcionamento de usina para beneficiamento do lixo urbano e da outras providências. Número 7. Projeto de Lei Municipal número 15/2017, que autoriza o Executivo Municipal a repassar recursos e da outras providências. Número 8. Projeto de Lei Municipal número 16/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar despesas com o Clube União de Rondinha e dá outras providências. Número 9, Projeto de Lei Municipal número 17/2017, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar despesa com transporte de trabalhadores e dá outras providências. 10, Projeto de Lei Municipal número 18/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar contrato de locação de área e dá outras providências. 11. Projeto de Lei Municipal número 19/2017, que autoriza o Executivo Municipal a firmar contrato com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Pai Sarandi. Número 12. Projeto de Lei Municipal número 20/2017, que cria função gratificada de chefe do setor de compras e da outras providências. E 13, projeto de lei municipal número 21/2017, que autoriza contratações por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Sem mais para o momento, relevamos protestos de estima e consideração. Eduardo Zorzi, presidente da Câmara Municipal de Vereadores.
Solicito à secretária que proceda à leitura da matéria do dia. Passamos agora à ordem do dia. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 9, de 7 de fevereiro de 2017.
Parecer. Com efeito, a iniciativa é do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade, entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Assinam Adão Domingos de Souza, Ramon Gaspareto, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Renato Luiz Anata, Adair Antônio Menin e Marcelo Grigianin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 9, de 7 de fevereiro de 2017. Coloco em votação o projeto de lei número 9, de 7 de fevereiro de 2017. Os contras, levantem-se, e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 10, de 9 de fevereiro de 2017.
Parecer. A contribuição de melhoria é a espécie de tributo que objetiva a recuperação da valorização de um imóvel que ocorrerá por força de obra pública e está disciplinado no artigo 145, 3º da Constituição Federal e nos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional. A obrigatoriedade da lei específica vem determinada por força do artigo 97 do Código Tributário Nacional. Nesta diapasão, o município pode conceder isenção relativa à contribuição de melhoria, desde que mediante lei específica e observando o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. No caso em tela, o município, em sua exposição de motivos, justifica a isenção do tributo de contribuição da melhoria. Da mesma forma, vem acompanhado das exigências previstas no artigo 14 da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, principalmente no que tange à renúncia de receita, conforme documento incluso, informações sobre o impacto da renúncia de receitas. Dito isso, a iniciativa é do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade, entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Assinam Adão Domingos de Souza, Ramon Gaspareto, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Renato Luiz Anata, Adair Antônio Menin e Marcelo Grigianin.
Coloco em discussão o projeto de lei número 10, de 9 de fevereiro de 2017. Coloco em votação o projeto de lei número 10, de 9 de fevereiro de 2017. Os contras, levantem-se e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 11, de 9 de fevereiro de 2017.
Parecer. Prefacialmente, convém ressaltar que o presente projeto de lei é de suma importância. É notório que as famílias citadas no projeto de lei residem há vários anos às margens do rio Sarandi. situação que quizá se mostra vulnerável e de extremo risco, inclusive sendo objeto de ataque junto ao Ministério Público Estadual. A Carta Magna, em seu artigo 6º, relaciona o direito à moradia como sendo um direito social, se não vejamos. Artigo 6º, são direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância, à assistência dos desamparados na forma desta Constituição. Além disso, é importante ressaltar que a Constituição determina em seu artigo 23, inciso 9º, que cabe à União, Estados, Distrito Federal e municípios prover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Diante disso, partindo-se da premissa que a efetivação do direito à moradia mostra-se instrumento mínimo para uma vida digna, garantidas pela Constituição da República e por ela atribuídas também à competência municipal, artigo 6º, caput 225, caput 23, 9º, Constituição Federal de 88. É imperioso que o poder público seja compelido à concretização de medidas capazes de solucionar situações como as mencionadas no presente projeto de lei. Entretanto, tal não implica reconhecer que compete ao município prover e dar moradia a todos, mas sim que a ela compete em conjunto com os demais entes da federação, promover de forma gradual e progressiva políticas, ações e outras medidas destinadas a assegurar coletividade o direito constitucional à moradia. Dito isso, a iniciativa é do Poder Executivo, o projeto está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. Assinam Adão Domingos de Souza, Renato Luiz Anata, Ramon Gaspareto, Adair Antônio Menin, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Marcelo Gregiani.
Coloco em discussão o projeto de lei número 11, de 9 de fevereiro de 2017.
Peço discussão ao projeto. Estou votando a favor desse projeto, mas vejo e entendo, e por ser morador do bairro Nossa Senhora Aparecida, que o nosso município teria condições de ajudar em muito mais moradores, pois, em vista os outros municípios, as casinhas que foram feitas nos municípios vizinhos, Constantina, Sarandi, Ronda Alta, com certeza aquelas pessoas que moram naqueles municípios estão morando com dignidade. Entendo que, da forma que está sendo feito, vou aprovar para não ser criticado depois, mas acho que esses moradores, conforme foi lido e conforme o projeto, eles mereceriam muito mais para poder morar, sim, com dignidade.
Coloco em votação o projeto de lei número 11, de 9 de fevereiro de 2017. Os contras, levantem-se, e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do projeto de lei número 12, de 9 de fevereiro de 2017.
Parecer. Assim como, particular, a administração pública também realiza atos bilaterais, como os contratos, visto que não é, em todos os aspectos, onipotente. Além disso, muitas vezes, é mais viável para o município contratar com o particular a ter que ele próprio suprir suas necessidades. No caso em tela, é dispensável a realização de licitação. Isso por força do artigo 24, inciso 10º, da Lei 8.666, de 93, determina. Artigo 24, é dispensável a licitação, 10º, para compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado segundo a avaliação prévia. Compulsando o projeto apresentado, é notório que os relevantes serviços prestados pela Emater em nosso município. Neste interim, vale ressaltar que o imóvel vem sendo destinado há vários anos para esse fim, com isso atendendo às necessidades da administração. Todavia, fica ressalva que a administração demonstre e ateste expressamente que o imóvel escolhido atende às exigências instituídas pelo Decreto número 7.689, de 2 de março de 2012. Dito isso, a iniciativa é do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade, entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação nesta data, 15 de fevereiro de 2017. Assinam Adão Domingos de Souza, Renato Luiz Anata, Ramon Gaspareto, Adair Antônio Menin, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Marcelo Grigianin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 12, de 9 de fevereiro de 2017. Coloco em votação o projeto de lei número 12, de 9 de fevereiro de 2017. Os contras levantem-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 13, de 9 de fevereiro de 2017.
Parecer. Assim como particular, a administração pública também realiza atos bilaterais, como os contratos, visto que não é em todos os aspectos onipotente. Além disso, muitas vezes é mais viável para o município contratar com o particular a ter que ele próprio suprir as suas necessidades. No caso em tela, é dispensável a realização de licitação, isso por força do artigo 24, inciso 10º, da Lei número 8.666, de 93, que determina. Artigo 24, é dispensável a licitação, 10º, para compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo a avaliação prévia. Compulsando o projeto apresentado, denota-se que a locação se destina a imóvel que servirá ao funcionamento da sala de fisioterapia, com o desiderato de atender toda a coletividade, sendo que, segundo informado, o imóvel atende às necessidades da administração. Todavia, fica ressalva que a administração demonstre e ateste expressamente que o imóvel escolhido atende às exigências instituídas pelo Decreto 7.689, de 2 de 13 de 2012. Dito isto, a iniciativa é do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade, entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. Adão Domingos de Souza, Ramon Gaspareto, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Renato Luiz Anata, Adair Antônio Menin assinam e o assessor jurídico Marcelo Grigianin.
Coloco em discussão o projeto de lei número 13, de 9 de fevereiro de 2017. Coloco em votação o projeto de lei número 13, de 9 de fevereiro de 2017. Os contras levantem-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 14, de 9 de fevereiro de 2017.
Parecer. Assim como particular, a administração pública também realiza atos bilaterais, como os contratos, visto que não é em todos os aspectos onipotente. Além disso, muitas vezes é mais viável para o município contratar com o particular a ter que ele próprio suprir suas necessidades. No caso em tela, é dispensável a realização de licitação, isso por força do artigo 24, inciso 10º, da Lei 8.666, de 93, que determina. Artigo 24, é dispensável a licitação, 10º, para compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo a avaliação prévia. Compulsando o projeto apresentado, denota-se que a locação destina-se à manutenção da usina para beneficiamento do lixo urbano. Neste interim, Vale ressaltar que o imóvel vem sendo destinado há vários anos para este fim. Com isso, atendendo às necessidades da administração. Todavia, fica a ressalva que a administração demonstre e ateste expressamente que o imóvel escolhido atende às exigências instituídas pelo decreto número 7.689, de 2 de março de 2012. Dito isso, a iniciativa é do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. Adão Domingos de Souza, Renato Luiz Anata, Ramon Gaspareto, Adair Antônio Menin, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Marcelo Gregiani.
Coloco em discussão o projeto de lei número 14, de 9 de fevereiro de 2017. Coloco em votação o projeto de lei número 14, de 9 de fevereiro de 2017. Os contras levantem-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 15, de 9 de fevereiro de 2017.
Com efeito, a iniciativa do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. Adão Domingos de Souza, Renato Luiz Anata, Ramon Gaspareto, Adair Antônio Menin, Sérgio Antônio Fortes da Silva e Marcelo Gregiani.
Coloco em discussão o projeto de lei número 15, de 9 de fevereiro de 2017. Coloco em votação o projeto de lei número 15, de 9 de fevereiro de 2017. Os contras levantem-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 16, de 9 de fevereiro de 2017.
Parecer. Com efeito, a iniciativa do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. Adão Domingos de Souza, Renato Luiz Anata, Ramon Gaspareto, Adair Antônio Menin, Sérgio Antônio Fortes da Silva e Marcelo Gregiani.
Coloco em discussão o projeto de lei número 16, de 9 de fevereiro de 2017. Coloco em votação o projeto de lei número 16, de 9 de fevereiro de 2017. Os contras levantem-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 17, de 9 de fevereiro de 2017.
Parecer. De início, vale ressaltar que o direito ao trabalho vem elencado na Constituição Federal em seu artigo 6º, o qual é considerado como direito social de todo cidadão. Dito isto, o valor a ser repassado visa o custeio de passagens diárias aos trabalhadores que exercem suas atividades profissionais no município vizinho de Sarandi. Com isso, a municipalidade atende o que determina a Carta Magna, mesmo que de forma análoga atingindo seu fim social. A iniciativa é do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade, entabulado no artigo 37 da Carta Magna. Sendo assim, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. Assinam Adão Domingos de Souza, Ramon Gaspareto, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Renato Luiz Anata, Daíra Antônio Menin e Marcelo Gregiani.
Coloco em discussão o projeto de lei número 17, de 9 de fevereiro de 2017. Coloco em votação o projeto de lei número 17, de 9 de fevereiro de 2017. Os contras levantem-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do projeto de lei número 18, de 9 de fevereiro de 2017.
Parecer. Assim como particular, a administração pública também realiza atos bilaterais, como os contratos, visto que não é, em todos os aspectos, onipotente. Além disso, muitas vezes é mais viável para o município contratar com o particular a ter que ele próprio suprir suas necessidades. No caso em tela, é dispensável a realização de licitação, isso por força do artigo 24, inciso 10º, da Lei 8.666, de 93, que determina. Artigo 24, é dispensável a licitação, 10º, para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo a avaliação prévia. Compulsando o projeto apresentado, denota-se que a locação se destina a imóvel que servirá para a retirada de pedras e saibro a serem utilizadas para a manutenção das estradas municipais, com isso atendendo a toda a coletividade, inerentes aos interesses da administração pública. Todavia, fica a ressalva que a administração demonstre e ateste expressamente que o imóvel escolhido atende às exigências instituídas pelo Decreto número 7.689, de 2 de março de 2012. Dito isso, a iniciativa é do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade, entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. Adão Domingos de Souza, Ramon Gaspareto, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Renato Luiz Zanata, Adair Antônio Menin e Marcelo Grigiani.
Coloco em discussão o projeto de lei número 18, de 9 de fevereiro de 2017. Coloco em votação o projeto de lei número 18, de 9 de fevereiro de 2017. Os contras levantem-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do projeto de lei número 19, de 9 de fevereiro de 2017.
Parecer. Com efeito, a iniciativa é do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade. Por outro lado, a necessidade de aprovação legislativa vem determinada pelo artigo 34, inciso 5º, da Lei Orgânica Municipal. Da mesma forma, o presente projeto encontra subsídio jurídico no artigo 241 da Constituição da República, com a redação conferida pela Emenda Constitucional número 19, de 98. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviço, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Ademais, pelo fato da APAE de Sarandi contar com atendimento neurológico que não é fornecido pela APAE de Rondinha, a municipalidade resta agasalhada da legalidade para firmar o contrato, tendo como finalidade o atendimento à coletividade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer a Dom Domingos de Souza, Ramon Gaspareto, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Renato Luiz Anata, Daíra Antônio Menin e Marcelo Grigiani.
Coloco em discussão o projeto de lei número 19, de 9 de fevereiro de 2017. Coloco em votação o projeto de lei número 19, de 9 de fevereiro de 2017. Os contras levantem-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do projeto de lei número 20, de 9 de fevereiro de 2017.
Parecer. A declaração da constitucionalidade do projeto se impõe, Com efeito, a iniciativa do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade. Da mesma forma, o presente projeto de lei encontra subdânio jurídico no artigo 37 da Carta Magna e no artigo 72 do regime jurídico dos servidores públicos municipais de Rondinha. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Assinam Adão Domingos de Souza, Renato Luiz Anata, Dair Antônio Menin e Marcelo Grigianin.
Coloco em discussão o projeto de lei número 20, de 9 de fevereiro de 2017.
Peço discussão. A minha votação foi contrária à criação dessa FG, por vários motivos. Dentre eles, senhores vereadores, no final desse ano nós vamos ter o total de uma FG de mais de 10 mil reais, tá? Designada a um funcionário, que aqui não consta quem, e a ou seja, a uma família. Nós podemos direcionar esse dinheiro entre tantos outros setores, vou te dar um exemplo, para a Secretaria de Educação, para comprar o material escolar das crianças da EMEI, comprar papel higiênico, comprar cola quente, comprar lápis de cera. Então, eu acho que o momento é inoportuno para que seja dada, seja criada uma função gratificada. Nesse momento, você pode favorecer 160 famílias, que é mais ou menos o que tem de alunos na escola municipal, ao invés de favorecer uma única família com essa FG. Obrigado.
Coloco em votação o projeto de lei número 20, de 9 de fevereiro de 2017. Os contras levantem-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovado pela maioria de 4 votos a favor contra 3 votos contrários. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da comissão permanente do projeto de lei número 21, de 9 de fevereiro de 2017.
Parecer. A declaração de constitucionalidade do projeto se impõe. Com efeito, a intenção é do Poder Executivo em contratar pessoal em caráter provisório e a título precário pelo prazo informado. Tem previsão legal e está devidamente recepcionada na Lei Orgânica no regime jurídico único dos servidores municipais de Rondinha, e se limita a casos absolutamente excepcionais e de interesse público. Embora o cargo a ser suprido através de contrato temporário e emergencial referir-se a cargo de provimento efetivo, a contratação temporária e a título precário resta justificada pelos argumentos lançados no presente projeto. Este fato, per si, justifica a necessidade da contratação temporária. Outro sim, importa destacar que, em permanecendo a necessidade dos serviços temporários em prazo superior ao legalmente permitido, deve a administração municipal promover a realização de concurso público sob pena de afronta à Constituição Federal no tocante ao ingresso do serviço público. Por outro lado, segundo informado, a contratação ocorrerá por conta das dotações orçamentárias próprias, constantes no orçamento vigente, não comprometendo as contas públicas. Da mesma forma, encontra-se subdânio jurídico na possibilidade de provimento de cargo ou emprego público mediante contratação direta de pessoal pela administração pública, ou seja, independentemente de prévia aprovação em concurso público no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal, bem como o artigo 19, inciso 9º da Constituição Estadual. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. Assinam Adão Domingos de Souza, Ramon Gaspareto, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Renato Luiz Anata, Dair Antônio Menin e Marcelo Grigianin.
Coloco em discussão o projeto de lei número 21, de 9 de fevereiro de 2017. Coloco em votação o projeto de lei número 21, de 9 de fevereiro de 2017. Os contras, coloco em votação o projeto de lei número 21, de 9 de fevereiro de 2017. Os contras, levantem-se e os a favor permaneçam como estão. aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Próxima sessão, dia 2 de março, numa quinta-feira.